Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Ainda pela Copa Libertadores da América, o Atlético Mineiro encara o Cerro Porteño em Minas Gerais às 7:15 da noite. O Palmeiras de Abel Ferreira entra em campo às 9:30 da noite também, contra o Defensa e Justiça, jogo marcado na Argentina. O atacante Wesley se recuperou a tempo de lesão no tornozelo e é opção para o técnico português. Rafael Veiga será mantido entre os titulares.
Jovem Pan News.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrais do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Agora são 4:02. Hoje é terça-feira, dia 4 de maio de 2021. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Lembrando que nós estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e também no site jp.com.br. Eu sou Nicole Fusco e seguimos juntos até as 5:00 PM. Vamos agora aos destaques.
Jovem Pan, agora.
Ex-ministros da Saúde prestam esclarecimentos na CPI da Covid. Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich são os primeiros dos 4 convocados na oitiva do Senado. Relator apresenta hoje parecer sobre reforma tributária. Comissão mista deve definir em qual das casas a proposta vai tramitar. Bruno Covas recebe alta da UTI após sangramento na cárdia. Prefeito licenciado de São Paulo havia sido internado para tratar um câncer no sistema digestivo. Congresso pressiona Bolsonaro a acelerar programa social para substituir o auxílio emergencial. Sem reformulação do Bolsa Família, congressistas querem prorrogar auxílio, que está previsto para acabar em julho. Homem invade creche e mata crianças e professora em Santa Catarina. Segundo a Polícia Civil, jovem invadiu o local portando um facão no município de Saudades. 4:04. O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta declarou que Jair Bolsonaro tinha assessoramento paralelo sobre saúde. Em depoimento à CPI da Covid no Senado, o ex-titular do governo afirmou que o presidente duvidou sobre projeção inicial de 180 mil mortes. Aos parlamentares, ele revelou a sensação de que sempre era o mensageiro da má notícia ao passar as informações ao Planalto. De acordo com Luiz Henrique Mandetta, as ações do Ministério da Saúde sempre foram baseadas na ciência e não na política.
Todas as recomendações as fiz com base na ciência, vida e proteção. As fiz em público, em todas as minhas manifestações de orientação dos boletins.
Permita-me simplificar e pergunto se é isso mesmo, discordância de sua posição com a do presidente da República.
Sim, senhor. Eu sou médico, senador. Eu não tenho... Naquele momento ali, era uma decisão de... Fiz aqui no início, o presidente falou que a testemunha tem que falar a verdade. Só se promete, juro, prometo. Jurei na minha formatura, mas ali era um momento republicano, ali era um momento absolutamente, conversava com o governador do Ceará, com a governadora Fátima no Rio Grande do Norte, assim como conversava com o governador de São Paulo, todos eles para que nós fizéssemos aquilo que se esperava de união.
Luiz Henrique Mandetta ressalta que nunca teve qualquer discussão com o presidente da República. O ex-ministro da Saúde dá a entender que Jair Bolsonaro se consultava com outros assessores e fala em constrangimento.
Foram feitas reuniões de ministros, com a presença do presidente, em vários momentos, onde foi explanado e reexplanado. E eu, no dia 28 de março, senador, eu achei por bem escrever uma carta ao presidente da República. E o que a gente presenciava que era público, isso não é nenhuma novidade para ninguém, para os senhores, para a imprensa, enfim, é que havia, por parte do presidente, um outro olhar, uma outra decisão, um outro caminho que ele decidiu do seu convencimento, não sei se através de outros assessores, de pessoas que não estavam ali, no Ministério da Saúde, mas do Ministério da Saúde nunca houve nenhum assessoramento naquele sentido de embasar aquelas medidas, pelo contrário, era muito constrangedor até para o Ministro da Saúde poder ficar explicando se nós estamos indo por um caminho e o presidente estava indo por outro.
Luiz Henrique Mandetta aponta que no dia 28 de março do ano passado, ele enviou uma carta a Jair Bolsonaro explicando medidas do Ministério. Questionado sobre as vacinas, o ex-titular da Saúde destacou que a imunização pode ser acelerada e citou uma campanha feita ainda em 2020.
Nós conseguimos antecipar um prazo com o Butantan para que não tivéssemos a coincidência de uma epidemia de gripe com uma epidemia de coronavírus. E nós aplicamos um recorde de 80 milhões de doses em 34 dias. Havendo necessidade, o SUS é o melhor sistema para aplicar as vacinas. Basta tê-las.
Luiz Henrique Mandetta destaca que o Brasil foi o país que comprou respiradores com o valor mais baixo em todo o mundo. O ex-ministro acrescenta que o governo atuou de forma correta na primeira onda do coronavírus.
Passamos aquela primeira onda sem ter desassistência. Viver ou morrer é desígnio de Deus. Agora, dar a chance para a pessoa lutar pela vida é dever do Estado. Passamos a primeira dando essa oportunidade para as pessoas lutarem por suas vidas, por conta desses mecanismos, e gradativamente os estados e municípios fizeram as suas ações complementares.
Durante a sessão da CPI, Luiz Henrique Mandetta defendeu inúmeras vezes a testagem em massa. Respondendo ao relator Renan Calheiros, o ex-ministro admitiu dificuldades.
Ministro Mandetta, havia impedimento técnico para tanto?
Não havia o teste.
Não havia,
Como você adquirir, era uma carência mundial. Nós fizemos um convênio com a Organização Pan-Americana de Saúde, com a OPAS, para, via intercedência com a OPAS, aumentar a produção. Ela nos solicitou 15 dias, nós entramos em contato com a Mundial da Saúde, nós fizemos licitações. Lembrando que cada vez que se testa, os contactantes ficam em casa, os contactantes ficam em isolamento com o protocolo. Não é só a testagem, é coleta, testagem e, após a testagem, as medidas referentes àquele teste positivo.
Luiz Henrique Mandetta reiterou que a doença começou no Brasil, trazida pelos mais ricos. O ex-ministro da Saúde compareceu à CPI no Senado na condição de testemunha. Agora são 4 horas e 9 minutos e a gente continua analisando os desdobramentos da CPI da Covid no Senado. E por isso a gente conversa agora com Acácio Miranda da Silva Filho, que é advogado especialista em direito penal, constitucional, internacional e também eleitoral. Olá, Acácio, boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui ao Jovem Pan Agora.
Boa tarde, Nicole. É um grande prazer falar com você e com os nossos queridos ouvintes e telespectadores.
Obrigada, Acácio. E eu já gostaria de começar te perguntando qual que é a sua avaliação a respeito do que o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falou já nesse depoimento, né, nesse primeiro depoimento, nesse primeiro dia das oitivas da CPI da Covid-19. Como que você avalia, do ponto de vista legal, tudo isso que foi falado pelo ex-ministro? Ele pode, de alguma forma, esse depoimento acabar tendo alguma consequência jurídica para o presidente Jair Bolsonaro?
O ex-ministro Henrique Mandetta fez o que todos nós esperávamos que ele fizesse. Ele pautou todas as ações tomadas durante a sua gestão à frente do Ministério da Saúde em critérios técnicos. Ele justificou as ações que foram tomadas naquele período e justificou também eventuais omissões tomadas durante aquele período. Eu acho que de todo este depoimento é necessário nós observarmos algumas partes, especialmente aquelas partes onde o ex-ministro Henrique Mandetta, na condição de testemunha, diz que todas as informações foram passadas ao presidente da República, todos os critérios técnicos foram indicados ao presidente da República, mas ele, presidente da República, optou por seguir outros caminhos. A partir do momento que um ex-ministro, que estava à frente da pasta da saúde, no decorrer da pandemia, afirma que os elementos técnicos foram dados ao presidente e ele, por N razões, optou por não segui-los, a partir daí é possível nós indicarmos alguma forma de responsabilidade. É óbvio que é necessário que esses fatos sejam apurados, mas, confirmados esses fatos, a gente pode, inclusive, correlacionar a conduta do presidente da República com o artigo 85 da Constituição, que dispõe sobre os crimes de responsabilidade.
E teve uma outra fala do ministro Luiz Henrique Mandetta, ou melhor, do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, a respeito da cloroquina, de que o presidente Jair Bolsonaro teria tentado mudar a bula, né, que vem junto com esse medicamento, para que ele pudesse ser usado para o tratamento da Covid-19. Esse pedido chegou a ser feito à Anvisa, mas o diretor da Anvisa, o presidente da Anvisa, acabou negando esse pedido. Isso, de alguma forma, também acaba incidindo em algum crime, em alguma ação ilegal?
É necessário nós atentarmos a duas circunstâncias, Nicole. Primeiro, o presidente da República o fez com base em critérios técnicos, o fez com base na sua opinião pessoal, ou ele o fez com base exclusivamente para justificar o seu posicionamento na utilização da cloroquina? Porque a partir do momento que nós compreendermos quais foram as razões que levaram o presidente a tanto, nós podemos estabelecer ou não a sua responsabilidade. Se ele o fez motivado por critérios técnicos, não há qualquer forma de responsabilização. Agora, se ele o fez motivado exclusivamente em aspectos políticos, há uma ingerência indevida do presidente da República na atuação da Anvisa, que é uma agência reguladora que dispõe de autonomia e dispõe de critérios científicos fundamentados para a tomada das suas decisões. Neste segundo aspecto, é possível que ele seja responsabilizado. Contudo, de qualquer forma, caso ele seja responsabilizado, essa responsabilização será mitigada, uma vez que a Anvisa, seguindo esses aspectos relacionados à autonomia e à observância dos critérios técnicos, não seguiu a determinação do presidente da República e não fez alteração na bula da cloroquina.
E como é que são os próximos passos a partir de agora? Eu sei que nós ainda estamos ali no início, né, de toda essa fase de depoimentos que foram marcados. A gente tinha a expectativa de que Nelson Teich, outro ex-ministro da Saúde do governo do presidente Jair Bolsonaro, também deve depor. Eduardo Pazuello, a gente pode até falar sobre isso depois, mas ele acabou remarcando, né, o depoimento apenas para o dia 19, porque ele teria tido contato ali com pessoas infectadas pela Covid-19, mas o que a CPI, até qual que é o limite, né, da CPI nesse âmbito da investigação? E quando você fala sobre colher provas, né, e se o próprio, por exemplo, o Ministério Público quisesse ir além, o próprio MP que teria que pedir essas provas, acentuar essa investigação, aprofundar essa investigação, ou a CPI também poderia ir mais fundo nisso tudo?
A CPI, Nicole, tem poderes equivalentes a uma autoridade judiciária, ou seja, um delegado de polícia das polícias civis dos estados ou um delegado de polícia federal. Significa que a CPI tem como principal objetivo colher elementos de autoria e materialidade. E dentro deste objetivo, a CPI pode ouvir testemunhas, pode interrogar eventuais investigados e pode até pedir a órgãos técnicos que esses façam a produção de determinadas provas. Todos aqueles elementos colhidos pela CPI serão indicados no relatório do senador relator e, a partir daí, serão encaminhados ao Ministério Público, para que o Ministério Público, após a análise destas informações, decida pelo oferecimento de uma denúncia-crime, decida pela propositura de uma ação de improbidade administrativa ou entenda pela necessidade da realização de novas provas. E, caso o Ministério Público entenda pela necessidade de realização de novas provas, ele poderá requerer que essas sejam produzidas pela Polícia Federal ou, dentro dos seus limites institucionais, o próprio Ministério Público poderá produzi-las. Disso, nós devemos entender que o Ministério Público não está vinculado ao que for decidido pela Comissão Parlamentar de Inquérito. O Ministério Público tem a sua liberdade institucional, tem a sua autonomia funcional para tomar as medidas legais a partir do relatório da CPI.
E a gente, bom, como eu mencionei agora há pouco, né, o ex-ministro também, Eduardo Pazuello, deveria depor amanhã, né, na quarta-feira. No entanto, ele disse que teve contato com algumas pessoas que estavam infectadas pela Covid-19 e por isso vai manter aquela quarentena, né, de 14 dias, só deve depor, portanto, no próximo dia 19. Qual que é a sua avaliação sobre isso, doutora Cássio, em relação a esse depoimento que era tão esperado, né? Pela CPI, até mesmo mais do que, por exemplo, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, já que Mandetta já escreveu um livro a respeito dessa condução da pandemia, do período em que ele esteve ali à frente, né? Você acredita que esse adiamento do depoimento de Eduardo Pazuello pode, de alguma forma, impactar o andamento da CPI?
Não. Primeiro, o ex-ministro Pazuello está exercendo uma prerrogativa sua, porque as pessoas, sejam elas testemunhas, sejam elas investigados, têm o direito de agendarem o seu depoimento de acordo com as circunstâncias. Ainda mais num momento como este que nós estamos vivendo, relacionado a uma questão de saúde pública. Se ele teve contato com alguém que está infectado com a Covid-19, o protocolo médico, por razões óbvias, determina que ele não compareça. Contudo, o Senado Federal e os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito já demonstraram que não apresentarão o relatório sem que o ex-ministro seja ouvido. Portanto, serão realizadas todas as provas neste intervalo de tempo, até o dia 19, que é o momento onde há o agendamento para que ele seja ouvido. A bem da verdade, do adiamento desse interrogatório, deste testemunho do ex-ministro Pazuello, nós podemos extrair duas informações. A primeira delas, o ex-ministro tem um certo receio das informações e das perguntas que lhe possam ser feitas, uma vez que ele esteve à frente do Ministério no momento mais complicado do ponto de vista de saúde pública. Em segundo lugar, o ministro algumas vezes criticou certas prerrogativas relacionadas ao contraditório e à ampla defesa estabelecidos pela Constituição, contudo, neste momento, ele próprio faz uso destes institutos.
Perfeito, a gente conversou agora então com o doutor Acácio Miranda da Silva Filho, que é advogado constitucional, especialista também em direito penal, internacional e eleitoral. Obrigada, doutor Acácio, pelas suas explicações, uma boa tarde para você e até uma próxima.
Obrigado, Nicole, sempre um grande prazer falar com você, querida, e com os nossos ouvintes e telespectadores.
Até mais. Bom, e agora são 4 horas e 20 minutos. Senadores governistas e da oposição batem boca sobre o cronograma de trabalho da CPI da Covid. Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro alegam que as investigações aos repasses de recursos a estados e municípios deveriam estar entre as prioridades. Um requerimento foi apresentado para que se alterem depoimentos em relação à conduta federal e o uso de verbas pelas unidades da federação. Os senadores Ciro Nogueira, do Partido Progressista, e Randolfo Rodrigues, da Rede, discutiram.
Ciro, o Palácio do Planalto está tranquilo, não precisa você ficar desesperado no nome deles, não.
Não estou desesperado. Desesperado está o senhor que quer encobrir o desvio dos governadores.
Não, não. Eu sou oposição ao governador do meu estado.
Mas não parece.
Eu sou oposição ao governador do meu estado. Ô, tropa de choque atrapalhada, homem. Vamos para o Supremo Tribunal Federal para tentar obstruir toda vez. Parece que tem uma coisa pessoal contra o relator. Toda vez tem uma paixão aí pelo relator, homem. Toda vez ficam querendo questionar os trabalhos do relator.
Em meio às divergências entre Ciro Nogueira e Randolfo Rodrigues, o presidente da CPI tentou acalmar os ânimos. O senador Omar Aziz, que comanda os trabalhos, destacou que a comissão não vai se omitir em investigar os repasses aos estados.
A leitura feita pelo presidente Rodrigo Pacheco foi muito clara. Quando a pessoa, o seu pedido de CPI para investigar estados e municípios, quando ele diz, quando ele recebe o documento do Supremo Tribunal Federal, ele coloca muito claro, em relação a estados e municípios, todos os fatos correlatos a recursos do Covid.
Durante a sessão, o senador Omar Aziz comunicou que Eduardo Pazuello não iria comparecer à oitiva marcada para esta quarta-feira. A ausência foi justificada pelo contato que ele teve com dois assessores com coronavírus e a senadora Elisiane Gama ironizou.
Lembrando exatamente isso, né? Que vai ser máscara para o shopping, não pode vir para a CPI. Eu acho que nós precisamos focar aqui na política nacional. Nós temos o SUS, o Sistema Único de Saúde, que tem que ser valorizado, tem que ser prestigiado. E precisamos estar trabalhando nessa direção, até porque ao final os encaminhamentos, independente de indiciamento, nós também teremos os encaminhamentos com boas propostas para o Brasil.
Elisiane Gama, do Cidadania, não faz parte da CPI, mas qualquer senador pode se inscrever para participar de oitivas, depois das falas dos titulares. Antes do depoimento do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, o relator Renan Calheiros, do MDB, avisou que não iria aceitar a provocação dos colegas. Antes do depoimento de Luiz Henrique Mandetta, o relator, então, disse que não aceitaria, né, essa provocação dos colegas. Vamos acompanhar o que ele disse.
Em meu nome, como relator, fazer uma autocrítica, pedir desculpas e dizer que hoje eu estou demonstrando e serei assim em todas as reuniões dessa comissão parlamentar de inquérito. Eu não vou de forma nenhuma aceitar a provocação de amigos e de companheiros. Eu calado estaria errado. Essa comissão parlamentar de inquérito não será nem do governo nem da oposição.
Renan Calheiros acrescentou que a primeira semana de trabalhos da CPI é decisiva para o encaminhamento das investigações. Bom, e quem fala agora com a gente sobre esse assunto ainda da CPI da Covid-19 no Senado é o nosso comentarista Diogo Schelp com essas últimas informações. Oi, Diogo, boa tarde para você. Bem-vindo aqui ao Jovem Pan agora mais uma vez. Qual que é a sua avaliação aí desse primeiro dia, desse primeiro depoimento da CPI da Covid?
Boa tarde, Nicole, boa tarde a todos. Pois é, como vocês mostraram, o começo da CPI, o começo da sessão de hoje foi de bate-boca, uma tentativa de senadores, de governistas, de tentar adiar um pouco o início do depoimento de Mandetta, com algumas questões de ordem sobre o plano de trabalho, sobre a necessidade, né, com essa proposta de alternar nomes indicados pelos senadores governistas e nomes indicados pelos de oposição, mas é evidente que, sendo minoria na CPI, essas tentativas acabam não surtindo muito efeito. O que a gente viu no depoimento do Mandetta em seguida foi uma tentativa do ex-ministro de tentar provar que, se ele tivesse continuado no cargo e se o presidente tivesse seguido as orientações que ele deu, a história da pandemia no Brasil teria sido diferente. Essa foi a tentativa, essa foi, digamos, a linha que o ex-ministro Mandetta adotou. As primeiras perguntas que foram feitas pelo senador Renan Calheiros, que é o relator, foram bastante técnicas, né? Então, ele focou na atuação, principalmente do ministro Mandetta, na atuação dele, né? Na gestão que ele fez à frente do ministério, e já queimando algumas perguntas que possivelmente depois os senadores governistas fariam na tentativa de pressionar Mandetta. Então, ao jogar esses temas já para a resposta de Mandetta, ele acabou queimando aquela oportunidade desses senadores de fazer uma pressão maior. E o Mandetta, obviamente, ex-deputado federal, muito hábil politicamente, conhecedor aí das nuances do trabalho legislativo, estava muito à vontade, ainda está, né, porque o depoimento ainda continua, mas muito à vontade ali nesse papel e não foi pressionado em nenhum momento, não teve nenhum momento aí muito de grande pressão sobre ele. Ele conseguiu se sair bem em todas elas.
E, Diogo, eu lembro que na semana passada a gente até comentava aqui no Jovem Pan Agora que o depoimento do ex-ministro Mandetta, é um depoimento importante, foi o primeiro ministro ali da saúde que enfrentou essa pandemia, né, o primeiro ali dos quatro, só que muito se falava que ele talvez não trouxesse nada de novo, já que ele escreveu aquele livro, né, no ano passado, falando justamente sobre a condução da pandemia, quando ele ainda estava à frente do Ministério da Saúde. Essas informações que o Mandetta trouxe, como, por exemplo, essa questão do constrangimento que ele citou, né, de que parecia que o presidente estava sendo assessorado por outras pessoas que não por ele, que era da saúde, que era da pasta designada para isso, a própria questão da cloroquina, de que o presidente teria tentado mudar ali a bula do medicamento para que ela pudesse ser usada no tratamento da Covid-19, esses fatores, eles contribuíram de alguma forma para a CPI ou é mais do mesmo do que o Mandetta já havia declarado?
Elas contribuem, né? Ele coloca algumas pimentas nessa história. Por exemplo, ele fala sobre a influência que os filhos teriam sobre o presidente, esse aconselhamento paralelo que ele menciona. Ele fala do Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro, mas que em algumas reuniões estaria tomando notas. Então, ele faz referências aos filhos como conselheiros, filhos que não têm nenhum conhecimento técnico a respeito da área de saúde, né? E mesmo isso muitas vezes contrariando indicações de técnicos do Ministério da Saúde. Ele também falou de uma carta que ele acabou não lendo na íntegra, mas leu alguns trechos, uma carta que ele endereçou e disse, segundo ele, teria entregue em mãos ao presidente Jair Bolsonaro, ele ainda era ministro, um pouco antes dele ser demitido, em que ele diz ao presidente que ele demonstra ali um estranhamento de que o governo não estaria seguindo as orientações técnicas do Ministério da Saúde, e ele lamenta isso na carta. E essa carta, então, vai ser entregue, ou já foi entregue, à CPI para que seja anexada como uma prova, um possível indício do que virá a ser investigado daqui para frente.
Bom, vamos continuar acompanhando. Como você disse, Mandetta ainda fala, né, nessa CPI da Covid-19. Obrigada, Diogo Schelp, pelas explicações, pela avaliação. Até mais.
Até mais tarde.
Bom, e o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, recebeu alta hoje da UTI e foi para um leito semi-intensivo após um sangramento na cárdia, uma região que fica entre o esôfago e o estômago. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem de Carolina Belin.
Olá, boa tarde. O prefeito Bruno Covas recebeu alta da UTI e apenas aguarda um quarto para ser transferido ainda hoje para a unidade semi-intensiva. Ainda ontem, no final do dia, quando já havia sido controlado o sangramento constatado pelos médicos, já havia sido retirada a intubação. Intubação essa que, segundo os médicos, foi um procedimento feito por precaução para evitar aspiração de coágulos e não por qualquer alteração nas vias respiratórias, assim como a internação na UTI, segundo a equipe médica, foi por precaução. Bruno Covas foi internado no domingo com indisposição, com náuseas. A investigação médica, por meio de uma endoscopia, constatou essa úlcera, então, no estômago, esse sangramento. E, por enquanto, não é possível fazer uma relação desse evento com o avanço do câncer, com o avanço da doença. Está sendo tratado esse sangramento como uma intercorrência. Em função disso, o tratamento oncológico, a quimioterapia e a imunoterapia, esse tratamento oncológico está suspenso e não há previsão de quando será retomado. Tudo vai depender da evolução do estado clínico de Bruno Covas, mas, segundo os médicos, ele está bem hoje, com bom humor, inclusive fazendo piadas. A gente sabe que ele está licenciado da Prefeitura da capital paulista. Quem está à frente do executivo, por enquanto, é Ricardo Nunes. Voltamos aos estúdios da Jovem Pan.
Bom, para quem nos acompanha na rede Jovem Pan News, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com outras informações desta terça.
O Spotify está lançando a sua primeira playlist que mistura notícias e música, a playlist Caminho Diário. Essa é uma nova playlist personalizada que combina as músicas que você mais gosta com informação em um só lugar. Cada playlist trará uma seleção baseada nos seus gostos musicais, combinada com as notícias mais relevantes do momento, atualizadas pelo nosso time de jornalismo no podcast Jovem Pan Top News. Ouça grátis a playlist Caminho Diário no Spotify.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos pro gol, porque o jogo vai ser bom. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100. Ainda bem que tem você, mãe. Ainda bem que tem.
Oi, tudo bem? Você já conhece os programas de sucesso da Jovem Pan, certo? Mas você sabia que existem podcasts exclusivos que fazem parte do conteúdo da Panflix? E sabe o que é melhor? Além de ser de graça, esse ano eles terão novas temporadas. Paulinha Carvalho e a psicóloga Pamela Magalhães apresentam Coração Peludo, podcast mais ouvido da Jovem Pan. Com 1 milhão de seguidores no Instagram, Pamela é referência quando o assunto é relacionamento e no Coração Peludo responde às dúvidas dos ouvintes. Mark Tawil é estrategista de comunicação, palestrante do TED, primeiro LinkedIn Top Voices Brasil. E no Alto Performance, Mark nos ajuda a ser melhor amanhã do que somos hoje, trazendo expertise de líderes admirados do mercado. Rafa Oliveira é fenômeno no YouTube, com mais de 1,5 milhão de inscritos. E no Organize Sem Frescuras, reúne dicas para otimizar o seu tempo e a organizar a vida. Quer conhecer histórias transformadoras? No 45 do primeiro tempo, o jornalista Patrick Santos investiga como personalidades relevantes imigrantes mudaram suas vidas em busca de um propósito. Um dos principais nomes do esporte da Jovem Pan, Vanderlei Nogueira, recebe atletas e outros personagens para conversas reveladoras no podcast Nossa Conversa. Para ouvir os podcasts da Jovem Pan, é só buscar pelo nome no aplicativo da Panflix ou nas principais plataformas digitais de podcast. Encontrou? Inscreva-se na playlist e não perca mais nenhuma atualização.
É, eu não consigo entender, assim, sinceramente.
4:34, estamos de volta com o Jovem Pan agora. E durante um discurso de 30 minutos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu que não se suba em cadáveres para fazer política e disse que é preciso colocar a vida em primeiro lugar. Guedes participou hoje de uma comissão de finanças e tributação e afirmou que não faltarão recursos para a área da saúde, além de terem sido retomados os protocolos implementados no ano passado, como, por exemplo, o auxílio emergencial.
Toda a ideia nossa de governo, pelo menos daqui, olhando para frente, você perguntar assim, o que nós vamos fazer esse ano? Saúde, emprego e renda. Saúde, porque a vacinação em massa é o grande desafio. Emprego, porque nós descobrimos que tínhamos 38 milhões de brasileiros subempregados, e renda é, por um lado, emprego e, por outro lado, a recomposição dos programas sociais.
Depois de dizer que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu favorecer 40 milhões de brasileiros com Bolsa Família, Guedes ressaltou que o auxílio emergencial foi uma iniciativa da equipe econômica do governo e não do Congresso.
Quando bateu a pandemia, nós imediatamente desenhamos isso. Quem desenhou isso, eu vejo, ah, foi A, foi B, não, isso aí foi desenhado na minha mesa, com a minha equipe, foi mandado para o Congresso. O Congresso, como sempre, aperfeiçoou, melhorou aqui, aumentou o valor.
Segundo o ministro, a economia formal já voltou e todos os índices de atividade estão vindo do dobro do esperado. Paulo Guedes ressaltou ainda que o Brasil é o único país do mundo a aprovar reformas estruturantes em meio à crise. E 4:35, falando em reformas estruturantes, a Comissão Mista da Reforma Tributária está reunida para a apresentação do relatório do deputado Agnaldo Ribeiro, do PP. Só depois da aprovação de um parecer pelo colegiado, os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, vão definir por qual das casas a proposta começará a tramitar. De Brasília, o repórter Levi Guimarães tem todas as informações para a gente. Oi, Levi, boa tarde.
Olá, Nicole, muito boa tarde a você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, nesse momento acontece justamente a leitura do relatório por parte do deputado Agnaldo Ribeiro, do PP, ele que é o relator dessa reforma tributária. Esse texto, ele tem a missão de unificar os três projetos que tramitam aqui do Congresso Nacional. Um com origem na Câmara, outro no Senado e também a proposta enviada pelo governo. Lembrando que esse parecer lido hoje, ele é só a primeira versão da reforma tributária, porque depois vai passar por ajustes, né? Nessa semana vai se abrir o prazo para os deputados e senadores apresentarem emendas e aí, na semana que vem, o Agnaldo Ribeiro, o deputado, ele decide se acata ou não essas sugestões de mudança no texto e na terça-feira da semana que vem esse texto vai ser debatido por essa comissão mista, que é formada por deputados e senadores, e aí depois ele pode ser votado por essa comissão e aí ele tem ainda que ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Bom, esse parecer, ele se concentra na unificação de tributos. A proposta do governo federal, ela unifica o PIS e o COFINS, que são dois tributos federais, mas o relatório do deputado Agnaldo Ribeiro é um pouco mais ambicioso. Ele abrange também o IPI, que também é um tributo federal, o ICMS, que é estadual, e também o ISS, que é da esfera municipal. E até por isso é um texto que pode enfrentar mais resistências também de alguns setores, principalmente dos setores de serviços e também resistências de alguns governos estaduais ou mesmo de prefeituras. Portanto, até por isso é um projeto que ainda certamente vai passar por alterações após outras discussões aí com parlamentares e com representantes de setores da sociedade. Bom, a ideia do governo federal é fatiar essa reforma tributária em 4 etapas. Além da unificação tributária, que é essa primeira parte que está sendo discutida agora e apresentada nesse momento pelo deputado Agnaldo Ribeiro, a reforma deve se dividir também em revisão de impostos seletivos, redução do imposto de renda de empresas e tributação de dividendos e também a regularização de impostos não recolhidos. Cada um desses pontos deve ter um projeto próprio e também um relator diferente. Mas essa parte agora da unificação de impostos, ela está sendo discutida primeiro porque é o ponto que encontra maior convergência. Apesar dessas resistências que eu citei, a maioria dos deputados e senadores concordam em se fazer uma unificação. Então, com alguns ajustes, é um texto mais palatável de se avançar. E aí depois os parlamentares vão tratando de temas considerados um pouco mais espinhosos. Nicole.
Tá certo, Levi Guimarães, com todas as informações direto de Brasília. Qualquer novidade, você volta a nos chamar. Levi, boa tarde, bom trabalho para você.
Um abraço.
Bom, os parlamentares discutem, então, 2 propostas de emenda à Constituição, a PEC 45 de 2019 da Câmara e a PEC 110 de 2019 do Senado. A principal convergência entre elas é a extinção de tributos que incidem sobre bens e serviços. Eles seriam substituídos por um só imposto sobre o valor agregado. E quem explica melhor sobre as propostas em discussão é a Gabriela Rosa, consultora da BMJ, especialista em relações governamentais, com enfoque em temas jurídicos e tributários. Oi, Gabriela, boa tarde para você. Seja bem-vinda aqui ao Jovem Pan Agora.
Boa tarde. Vou dar aqui para falar sobre a reforma tributária. É um assunto que anda bastante, mas a gente continua acompanhando, né?
Pois é, e que talvez possa causar aí algumas dúvidas, né, em quem nos acompanha, né, nos nossos ouvintes e espectadores. Gabriela, qual desses 2 textos tem mais possibilidade de ser aprovado?
Olha, por boa parte do tempo, a PEC 45 acabou sendo considerado o texto de maior força, né? Só que com a mudança da presidência das casas, tanto da Câmara como do Senado, a PEC 110 ela acabou ganhando também um espaço para se fortalecer, né? A verdade é que a PEC 45 ela era um símbolo, ela era realmente a proposta encampada pelo Baleia Rossi, ela é, né, encampada pelo Baleia Rossi, pelo Rodrigo Maia e pelo Agnaldo Ribeiro, enquanto a PEC 110 ela representava uma linha mais próxima da última legislatura, que trazia realmente o trabalho do ex-deputado Luiz Carlos Raul. Então, o cenário que a gente tem hoje é um aceno de uma proposta que venha que fazer a conjunção daquilo que é tanto a PEC 45 como a 110. A estrutura é muito similar, um imposto sobre valor agregado e um imposto seletivo.
E qual que seria o impacto para o contribuinte de forma prática? Você disse que esses 2 textos são similares, então talvez fique até um pouco mais fácil, né, para explicar qual que seria o impacto, então, para o cidadão brasileiro.
O cidadão brasileiro ele vai perceber a reforma tributária de 2 formas. Né? No primeiro momento, já que a reforma tem uma transição, então ela está prevista... para levar um tempo para entrar em vigor, o cidadão brasileiro deve perceber pela vinda de investimentos, pela modernização da estrutura administrativa tributária e também deve perceber por eventuais transições que podem ser acrescidas nesse relatório, ou seja, trazendo uma CBS, um tributo que vá, nesse primeiro momento, trazer realmente essa reforma em vigor, né? Então, assim, a simplificação da tributação, ela tem o potencial de tornar os custos da atividade produtiva mais baixos. E isso tem um potencial também de reduzir preços em geral. É, tem uma curva de aprendizado aí para começar a valer o tributo e o empresário começar a saber como é a melhor forma de pagar, mas a tendência é que o tempo gasto em pagamento de imposto diminua e, por isso, as obrigações envolvendo pagar tributos reduzam e aí o empresário possa ter um trabalho mais simples, ele possa investir melhor no seu negócio sem ter preocupação de crescer demais e ter que fazer uma gestão tributária muito complexa, porque agora ele vai ter que sair do simples, a própria população vai sentir uma queda, pode sentir uma queda nos produtos, no preço. Então, a gente tem aí realmente alguns impactos acontecendo nesse decorrer de um intervalo de 5 a 10 anos.
Então, o consumidor ali na prática, no dia a dia, a hora que ele for comprar algum produto, ele vai sentir também uma redução desse preço por consequência da reforma tributária?
Perfeito. Não dá para dizer que a reforma tributária vai reduzir o preço porque reduziu a carga. A tributação ela vai continuar naquela média que já havia antes. No entanto, hoje, o empresário ele recolhe tributos mais, ele não tem consciência do que o tributo que ele está pagando, se ele está pagando a mais ou a menos, ele tem custos administrativos associados a ter uma equipe robusta de pagamento de imposto. Então, a tendência é que esses custos diminuam e, por isso, a gente possa ter uma redução dos valores do produto, também um acréscimo de salário, por exemplo. A gente pode ter realmente efeitos indiretos que tornam a atividade econômica mais barata. E aí a gente vai ver reflexo no bolso do consumidor e também no trabalhador.
E quando você fala que o empreendedor, o empresário, ele não conhece direito, né? O que ele está pagando, afinal são tantas taxas, tantos tributos. A partir do momento que toda essa questão tributária fica simplificada, fica mais simples e, portanto, o empresário passa a saber por que ele está pagando aquilo, para onde aquele dinheiro está indo, acaba gerando também uma confiança maior no próprio governo, não é isso, Gabriela?
Perfeito, a gente tem um crescimento em termos de cidadania, né? Uma das coisas que se falou muito ao longo da reforma tributária é que esse é um tributo que traz transparência. À medida em que a carga tributária, para ela aumentar, eu vou ter uma dimensão de quanto que eu estou pagando em imposto, a cidadania ela é justamente esse processo da população ter consciência daquilo que ela está pagando. E se aumentou o produto naquela localidade, isso tem a ver também com o aumento tributário local. Aquele município também vai ter aumentado a carga, o estado vai ter aumentado a carga. Então, não fica aquela dimensão distante, que isso é uma coisa que vem daqui de Brasília. Uma pessoa do Brasil inteiro pode ter um controle muito mais plural do que está acontecendo na cobrança de impostos, pelo menos sobre o consumo.
E você disse que esses dois textos são bastante similares, né? Mas um foi proposto, então, na Câmara dos Deputados e outro no Senado. O governo federal apoia mais um projeto do que o outro? Tem algum apoio aí explícito do governo em relação a alguma dessas matérias?
Então, veja bem, embora o governo tenha um posicionamento tardio, né? O governo ele entra na conversa um pouco tarde, não dá para dizer realmente que ele tem um texto de predileção, porque ele trouxe a própria reforma, né? Ele propôs o PL 3887 de 2020, que criava contribuição sobre bens e serviços, que era a forma dele de entrar nessa discussão. Então, quando ele traz, por exemplo, uma proposta que traz um imposto sobre valor agregado, ele está dizendo que essa estrutura de imposto ele endossa. Então, a PEC 45 e a PEC 110 têm essa estrutura, trazem imposto de valor agregado. A diferença é que o movimento que o governo fez foi de simplificação, é uma confiança de que um texto fatiado passa, mas talvez uma PEC tenha dificuldade de passar. Então, esses movimentos do governo, de, por exemplo, trazer uma proposta mais simples, de levantar uma retórica de que o ideal é um texto fatiado, mostram não uma predileção por um texto ou por outro, mas uma falta de crença de que uma reforma tributária ampla consiga passar. A gente espera que com esse movimento de apresentação do relatório, em que o Agnaldo Ribeiro tem falado que uma reforma tem que ser ampla e estrutural, aí essa descrença dê uma esfriada e aí o governo possa efetivamente endossar o texto que vai vir como resultado das duas propostas.
Perfeito, a gente conversou agora então com a Gabriela Rosa, que é consultora da BMJ, especialista em relações governamentais, com enfoque em temas jurídicos e também tributários. Gabriela, obrigada pela conversa, uma boa tarde para você e até mais.
Eu que agradeço, uma boa tarde a todos.
E o Brasil adotou o período de 3 meses entre as doses da vacina Pfizer-BioNTech e não segue assim a indicação padrão de 21 dias. Vamos acompanhar os detalhes agora na reportagem de Caterina Schutte.
O Ministério da Saúde orientou em documento divulgado nesta segunda-feira que as duas doses da vacina da Pfizer sejam aplicadas com um intervalo de 12 semanas. Esse, entretanto, não é o período recomendado pela Pfizer, que em janeiro afirmou que só pode garantir a eficácia da vacina se ela for aplicada com 21 dias de espaçamento. O intervalo sugerido pela fabricante é o mesmo defendido pela Organização Mundial da Saúde. A entidade admite uma ampliação para, no máximo, até 42 dias.
Para justificar a decisão, o Ministério da Saúde informou que adota o mesmo intervalo usado no Reino Unido, que ampliou o prazo com base em estudos que constataram que o imunizante confere um certo nível de proteção, mesmo com apenas uma dose.
Um dos estudos apontou para 80% de efetividade da vacina na redução do risco de hospitalização com apenas uma dose em idosos de 70 anos ou mais. De acordo com o infectologista Renato Kifuri, a decisão do Ministério da Saúde é correta.
Foi baseado em evidências, né, de países que já utilizam, como o Reino Unido, um intervalo maior, da eficácia da vacina já demonstrada com uma única dose e em função também das questões logísticas, né? Nós armazenarmos uma vacina por longos períodos, 3-4 semanas, uma vacina que tem uma estabilidade térmica diferente, corremos um risco maior de ter perdas dessas vacinas por questões de temperatura.
Uma segunda pesquisa publicada na revista científica The Lancet apontou que a vacina reduziu em 75% a transmissão do coronavírus e em 85% dos casos sintomáticos de Covid, menos de um mês após a aplicação da primeira dose. Um terceiro estudo mostrou ainda que a transmissão da Covid-19 cai pela metade com apenas uma dose das vacinas da Pfizer ou da AstraZeneca Oxford.
Bom, e agora a gente vai lá para Santa Catarina, porque na manhã dessa terça-feira, um jovem invadiu uma escola e matou 3 crianças e uma professora no município de Saudades, a 600 quilômetros de Florianópolis, no estado, então, de Santa Catarina. E quem tem mais informações sobre esse assunto é a repórter Lene Junsec, que tem aí a atualização sobre esse crime, né, bárbaro em uma escola. Olá, Lene, boa tarde para você.
Olá, boa tarde para você, boa tarde a todos os ouvintes e internautas da Rede Jovem Pan. Agora há pouco foi confirmada, então, a identidade das 3 crianças que morreram nesta manhã de terça-feira aqui em Santa Catarina, na cidade de Saudades. Chamam-se Sara Luísa Maestê, de 1 ano e 7 meses, Murilo Massing, de 1 ano e 9 meses, e Ana Bela Fernandes de Barros, de 1 ano e 8 meses. Além das crianças, nesta manhã, infelizmente aqui no estado, ainda morreram a professora Kelly Adriane Anisevski, de 30 anos, e também a agente educacional Mirla Renner, de 20 anos. Eles foram mortos por um jovem de 18 anos, identificado como Fabiano Kippermai, que invadiu a creche onde as professoras trabalhavam e as crianças com menos de 2 anos de idade estudavam. 3 crianças e uma professora morreram na hora. A quinta vítima chegou a ser levada ao hospital de Chapecó, ela não resistiu aos ferimentos. Conforme o delegado Jerônimo Marçal, outra criança teve ferimentos leves e não corre o risco de morte. Segundo a Polícia Civil, ele foi preso após o ataque e não tem passagens pela polícia. O agressor teria entrado na creche armado com uma adaga e atacado a professora, que morreu ainda no local. Este crime foi por volta das 10 horas da manhã, quando então o homem entrou ao local, ele correu atrás da professora e se escondeu na sala onde estavam essas crianças. Ele foi até essa sala então e atacou, além da professora, a auxiliar que estava na sala e também estas 3 crianças. A Polícia Civil já foi até a casa deste jovem de 18 anos e, inclusive, apreendeu alguns objetos estranhos. O delegado não especificou o que seriam esses objetos, mas reforçam de que os agentes trabalham com a possibilidade de que é um crime isolado, isso que aconteceu na cidade de Saudades. Logo depois do crime, o jovem tentou suicídio. Ele está internado em estado grave de saúde. Inclusive, foi transferido para a cidade de Chapecó, que fica um pouco mais de 60 quilômetros da cidade de Saudades, onde há mais recursos para o atendimento dele. A governadora aqui de Santa Catarina, a governadora interina, Daniela Heiner, já está indo para a cidade de Saudades. Ela é da região oeste, inclusive, de Santa Catarina, uma cidade próxima que se chama Maravilha, e a partir das 6 da tarde vai conceder uma entrevista coletiva junto com o delegado-geral da Polícia Civil aqui do estado de Santa Catarina, o Paulo Kerish, que também se desloca com ela. A governadora, inclusive, já decretou o luto oficial de 3 dias aqui no estado. Nesta manhã, as crianças viveram cenas de muito medo. São mais de 30 crianças atendidas nesse centro de educação infantil que presenciaram, então, infelizmente, a morte de 3 coleguinhas, além de 2 professoras. Só para a gente situar mais ou menos, Saudades fica no oeste de Santa Catarina, a 600 quilômetros de Florianópolis e a 60 quilômetros de Chapecó. A cidade tem um pouco mais de quase 10 mil habitantes, 9.800 habitantes. Nós conversamos, inclusive, com alguns moradores de lá, as pessoas conhecem a família do jovem que, infelizmente, executou esse crime bárbaro na cidade. Ele era um rapaz bastante tranquilo, um rapaz que não tinha redes sociais e de que até então, como o próprio delegado declarou mais cedo, não tinha nenhuma passagem pela polícia.
Que tristeza, hein, Lene? Crime bárbaro. A gente espera aí mais algumas explicações da polícia em relação a isso. Obrigada pelas informações, Lene e Jussek, da nossa rede Jovem Pan News, lá em Santa Catarina. Até uma próxima.
Até mais, uma boa tarde para você.
Cientistas brasileiros descobrem que resistência ao coronavírus pode estar associada, então, a essas variantes genéticas. Agora são 4 horas e 55 minutos. O Jovem Pan agora fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Na sequência, você fica com o 3 em 1. Até mais. Lembrando também que quem nos acompanha pelo...
Oi, tudo bem? Você já conhece os programas de sucesso da Jovem Pan, certo? Mas você sabia que existem podcasts exclusivos que fazem parte do conteúdo da Panflix? E sabe o que é melhor? Além de ser de graça, esse ano eles terão novas temporadas. Alexa, abrir podcast na Jovem Pan. Quer conhecer histórias transformadoras? No 45 do primeiro tempo, o jornalista Patrick Santos investiga como personalidades relevantes mudaram suas vidas em busca de um propósito. Um dos principais nomes do esporte da Jovem Pan, Vanderlei Nogueira, recebe atletas e outros personagens para conversas reveladoras no podcast Nossa Conversa. Para ouvir os podcasts da Jovem Pan, é só buscar pelo nome no aplicativo da Panflix ou nas principais plataformas digitais de podcast. Encontrou? Inscreva-se na playlist e não perca mais nenhuma atualização.
Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis. Jovem Pan News.
O governo federal está na iminência de fechar um novo acordo com a Pfizer para a aquisição de mais 100 milhões de doses do imunizante. A informação foi dada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante evento da Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, nesta segunda-feira. A nova remessa deve chegar entre outubro e dezembro deste ano. Em março, o governo federal já tinha assinado com a farmacêutica a compra de 100 milhões de doses. O primeiro lote dessas vacinas, com 1 milhão de doses, chegou ao Brasil na semana passada. Durante o evento na Fiesp, Queiroga voltou a afirmar que é plausível que toda a população brasileira esteja imunizada até o final de 2021.
Hoje já temos imunizado com as 2 doses cerca de 18% da população, mais de 70 milhões de doses de vacinas já distribuídas. É, um contrato com a Pfizer, já na iminência de ser fechado um novo contrato com a Pfizer para 100 milhões de doses de vacina.
Queiroga também afirmou que o governo federal pretende incentivar o uso de máscaras e ampliar a testagem da população. Durante o evento, o ministro da Saúde defendeu ainda uma reforma do Sistema Único de Saúde.
Precisamos mudar esse modelo. Esses pequenos hospitais de 50 leitos não têm efetividade nenhuma na assistência. É necessário se verificar a eficiência da alocação de recursos.
Marcelo Queiroga também criticou reajustes de preços feitos por planos de saúde durante a pandemia da Covid-19. Segundo ele, o Ministério da Saúde não tem competência para controlar a política de preços, mas disse que não é normal que determinadas seguradoras queiram reajustar planos de saúde em 30% no momento da maior crise sanitária.
Jovem Pan, a Rádio do Brasil.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan.